Está no ar o programa Tunápolis em Sintonia. Uma produção da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Tunápolis. Trazendo para você, ouvinte, as principais informações das secretarias e setores da municipalidade.
Bom dia, rádio ouvintes de Tunápolis e região. Sou Jaine Friedrich, responsável pelo programa Tunápolis em Sintonia.
Entrevista da semana.
E neste sábado conversamos com a nutricionista Camila Rosar, ela que é responsável pela merenda escolar nas escolas municipais de Tunápolis. Camila, estão abertas as inscrições para o projeto da agricultura familiar. Como funciona este projeto? Bom dia!
Bom dia, Jaine. Bom dia, munícipes de Tunápolis. Então, desde 2009, o governo repassa dinheiro para o Programa Nacional de Alimentação das Escolas, que é o PNAE. E 30% desse repasse ele deve ser investido na agricultura familiar, para compras de alimentos, preferencialmente locais, promovendo assim uma alimentação mais saudável e natural para os nossos alunos, né? Essa chamada pública, então, ela está aberta. Os projetos devem ser entregues até o dia 7.
E o que o agricultor precisa ter para estar participando e quais os produtos que podem ser produzidos?
O agricultor, então, ele precisa ter a DAP emitida nos últimos 60 dias, tanto física quanto jurídica, no caso de alguma cooperativa ou associações que desejem participar, né? A preferência seria por produtores locais, mas caso algum produto que aqui no local a gente não tenha, a gente pode estar adquirindo de produtores de fora também. Os valores, eles são os mesmos praticados nos mercados. Então, hoje, se você compra um alface a R$ 3,50 no mercado, a merenda vai estar pagando esse mesmo valor para o produtor, né? Desse mesmo modo, a gente vai estar valorizando mais o agricultor, né? O produto do agricultor, que acaba tendo que fornecer a um preço bem mais abaixo para revenda no mercado. E também o agricultor vai estar produzindo um alimento, às vezes, para o seu próprio neto, para o seu filho que estuda na escola, né? Valorizando, assim, a alimentação saudável. Acho que todos os alunos acabam gostando de dizer, ah, esse produto é um produto fornecido pelo meu pai, pelo meu avô. Os produtos que eles podem estar fornecendo, então, seriam produtos como cenoura, beterraba, alface, repolho, né? Todos esses produtos eu tenho hoje nesse edital. Também, para as cooperativas, a gente tem alguns outros tipos de produtos que são mais processados, como a farinha de milho, arroz, feijão. Esses todos precisam ter embalagem, data de validade, né? Toda a questão, então, que a vigilância acaba pedindo, né?
E caso algum produtor encontre alguma dificuldade na elaboração do projeto, quem eles podem estar procurando para sanar essas dúvidas?
Hoje nós estamos contando com a ajuda da IPAGRE, o Thiago, que é extensionista rural lá. Ele vai estar elaborando os projetos para os agricultores que estejam enfrentando alguma dificuldade, auxiliando tanto na montagem dele, né, para os que não têm acesso à internet também, onde os produtores vão estar procurando ele, vão estar com a listinha dos produtos que eles têm para fornecer, a quantidade. E assim, não necessariamente, se eu estou pedindo 500 pés de alface, esses 500 vai ser dividido durante o ano, né? Digamos que passamos por uma estiagem ou algum problema que na semana que eu pedi ele não tem, não teria problema, a gente consegue estar colocando um outro produto no cardápio nessa semana, né? As entregas, elas são semanais, são entregas feitas aqui na secretaria e a gente redistribui aqui para as escolas do município. Até a gente receber um carro agora, que a gente pode estar fazendo essa entrega, né? Esse carro, ele veio de uma emenda parlamentar com uma contrapartida do município, ele vai ser para as entregas dos produtos, né? São entregas semanais, de acordo com o cardápio. A gente vai estar evitando os desperdícios também, algumas sobras, às vezes que a gente compra, acaba mandando 2 pacotes de arroz para a escola, acabou sobrando 1. Então, a gente acaba entregando semanalmente para evitar também as percas por validade, né? Garantindo que os alunos estejam recebendo toda semana alimentos frescos.
Sabemos também que teve algumas alterações no cardápio da merenda escolar. Quais seriam essas alterações?
A nova resolução número 6, de 8 de maio de 2020, ela teve bastante alterações no que se diz quesito a servir açúcar, principalmente, né? Então, hoje, para as creches, com crianças de até 3 anos, a gente não pode mais estar fornecendo produtos que contenham açúcar. Então, eles estão bastante acostumados a tomar o achocolatado bolachinhas, a gente não pode mais estar fornecendo na merenda. A gente está encontrando bastante dificuldade porque a maioria já vem com esse costume de casa. Então, assim, nós temos regional aqui, que é o nosso melado, a cuca. Então, são produtos que estão restritos para criança até 3 anos. Os maiores de 3 anos, então, eles podem estar recebendo uma vez no mês produtos, então, como bolo, as wafers, que eles acabam gostando bastante, né? Seria uma vez por mês. Mas se for algum doce regional, então, até 2 vezes por mês. Os cardápios também, assim, a gente está procurando fazer cardápios promovendo a comida saudável, né? A comida mais natural, com bastante frutas, com bastante verduras, né? Nossa dificuldade é a questão do mercado. Então, como o nosso município acaba recebendo na terça-feira as frutas e verduras, às vezes acaba vindo alguma coisa um pouco mais verde, ou às vezes um pouquinho mais madura, a gente então precisa readaptar o cardápio conforme o que a gente está recebendo, né? Mas a gente percebe que as crianças estão aceitando bem, elas gostam bastante de comer a comida mesmo, né? Aquele macarrão, aquela galinhada que a merendeira faz. Elas provam, elas buscam provar bastante as frutas e verduras, a gente sente que elas estão bastante estimuladas. Hoje também a gente tem bastante atividades de educação nutricional dentro das escolas, onde no momento que a professora vai trabalhar, elas acabam me convidando para estar trabalhando com os alunos, né? Falando da importância do porquê estar se alimentando, porquê comer uma fruta, porquê comer uma verdura, sobre as vitaminas e minerais que esses produtos fornecem para o nosso corpo, né? Então, a gente percebe que temos dificuldade, sim, pela questão da restrição dos doces, que as crianças já vêm de casa e, habitualmente, eles já ingerem bastante açúcar, né? Mas eu acho que vai ser um ganho bem grande para a saúde dessas crianças.
Camila, e como estão as organizações dos lanches e refeições nas escolas agora em tempo de pandemia?
Então, a gente está bastante surpreendido. A gente no começo estava com um pouco de receio, né, pela questão de todas as normas agora da pandemia. Algumas escolas estão tendo que se alimentar cada aluno dentro da sua própria sala, pela questão de não estar misturando os alunos também, né, questão de espaço no refeitório. E algumas escolas, então, que têm um refeitório maior ou que têm menos alunos, eles estão conseguindo ir para o refeitório. A alimentação, então, está sendo principalmente produzida dentro da escola, né? O mínimo possível que a gente consegue, assim, o que precisa pegar, que seja comprado fora, a gente está comprando, mas a maioria está sendo produzida na escola, dentro de todas as legislações. Então, as merendeiras estão tendo uso de máscaras, né? Uso de... Eles ganharam até esse ano um uniforme completo, com calçado, com calça, camiseta e jaleco, para estarem usando também dentro da escola. A orientação do uso de álcool em gel o tempo todo, na hora de servir. Então, infelizmente, a gente não pode mais deixar a criança estar se servindo, que seria, assim, da parte pedagógica super importante para ela aprender tanto autonomia ou para saber, assim, a quantidade que ela quer ingerir, né? Então, as merendeiras, para evitar também esse contato com o mesmo talher ali na hora de se servir, é as merendeiras mesmo que acabam servindo. Mas a gente percebe, assim, que está sendo bem bacana. As crianças estão conseguindo seguir a questão das normas. O momento, somente o momento da alimentação, elas estão tirando a máscara, logo elas já estão usando, assim, está bem legal mesmo.
Outra coisa que é bem notável também, Camila, é que agora, em tempos de pandemia, as crianças, elas acabam se alimentando mais vezes durante o dia, né, no período que elas estão em casa. Você teria, então, alguma dica para os pais estarem auxiliando na alimentação dessas crianças?
Então, isso é bem visível mesmo. Eu até tenho 2 filhos em casa, é o tempo todo. Eu estou com fome, o que eu posso comer? A gente, assim, teria que estar tentando fornecer, de preferência, frutas. Ter bastante frutas em casa, frutas variáveis, né? Ainda mais agora, que é a época de bergamotas, de laranja, fornecer mais vezes para as crianças, deixar ali à vista dela. Há muitos pais, assim, eles relatam que as crianças não querem almoçar, e logo em seguida eles estão pedindo alguma coisa lá já para comer. Então, oferecer as frutas. Ah, não quer almoçar? Combina com a criança. O próximo lanche é só às 3 horas da tarde. Porque ela também, às vezes, é essa parte de não querer almoçar, porque ela sabe que logo em seguida ou ela ganha um leitinho para tomar, ou ela acaba ganhando um outro alimento, né? Eu também gosto de enfatizar, assim, que a criança, ela não vai, ela não tem autonomia de ir até o mercado e comprar alguma bolacha, comprar algum salgadinho. Isso quem acaba comprando somos nós, os pais. Então, evitar ter esses produtos em casa. Porque se as crianças verem, elas vão querer. E a gente acaba achando, ah, não, já Vai estar comendo o quê? A maioria dos pais estão trabalhando o dia inteiro, tem essa dificuldade do que está dando para as crianças de fazer uma comida em casa, às vezes acaba sendo muito corrido, né? Então, evitar ao máximo os industrializados, dá preferência às frutas, deixa bem à disposição da criança, bem à mostra. Não esquecer da água, né? Importante a criança estar ingerindo água mesmo, não só o suco, não chás, é a água mesmo, né? Principalmente nesse período agora de frio, ela precisa estar se hidratando igualmente, porque eles acabam gastando mais energia pela questão do frio também, né?
Avisos de utilidade pública.
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte informa que estão abertas as inscrições de atividades culturais nas modalidades de patinação, danças folclóricas, alemãs, danças gauchescas, aulas de música, gaita, violão, flauta, canto, entre outros. As inscrições podem ser feitas da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Lembrando que os responsáveis pelas crianças, ao efetuarem a inscrição, deverão trazer junto consigo os seus documentos para anexar cópias e também assinar um termo de compromisso. O setor de urbanismo responsável pela recolha de galhos na cidade informa que a recolha é realizada na primeira e terceira segunda-feira de cada mês. Portanto, é essencial que todos se organizem e deixem os galhos nas calçadas somente no sábado ou domingo que antecedem o dia da recolha. É importante lembrar que a limpeza e organização de nossa cidade também depende de cada cidadão. Colabore você também. Agradecemos a colaboração de todos.
E o programa Tunápolis em Sintonia vai ficando por aqui. Acompanhe as ações que estão sendo feitas em nosso município pelo site www.tunapolis.sc.gov.br. Agradecemos a sua sintonia e desejamos um ótimo final de semana. Voltamos neste mesmo horário no sábado que vem. Um abraço e até mais!